Cássio Matos. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly. Prazer em retornar a conversar contigo aí sobre assuntos do mundo do trabalho.
Muito obrigada por me atender. Cássio, vamos falar um pouquinho. Eu sei que você ficou inspirado aí com o livro, O Novo Código da Cultura, e acabou se inspirando, né, nessa obra para fazer esse artigo que você acabou trazendo alguns elementos aqui. Queria te escutar um pouco sobre isso.
É que antes da pandemia, só para dar um exemplo prático, né? Quando a gente comentava com um cliente sobre a nossa facilidade ou a nossa habilidade de fazer entrevistas por telefone ou por vídeo, a maioria torcia o nariz e dizia assim: não, mas o olho no olho, o presencial é fundamental, como é que eu vou ter certeza que o trabalho vai ser bem feito? E aí veio a pandemia. E parece que todos estamos há mais de 20 anos fazendo só entrevistas por telefone, por vídeo, porque de fora para dentro nos forçaram a mudar, né? E essa é a grande realidade do mercado. Muitas vezes a gente perde a oportunidade, porque ao invés da gente mudar de dentro para fora, a gente fica esperando que fora mude e a gente sai correndo para se adaptar à nova mudança, entendeu? E a mudança de fora, de dentro para fora, quando eu falo de impacto cultural, cultura é comportamento, né? Então, se eu não mudar o meu comportamento, eu vou ter dificuldade de me adaptar a essa nova velocidade, essa nova imprevisibilidade do mundo VUCA, né? Como bem o José Salib comentou no livro dele. Então, por isso que a gente ainda fica estarrecido de ver que por mais que a gente esteja sofrendo com a pandemia, com a experiência péssima do Covid, as pessoas ainda estão se comportando como antes do Covid, como antes da pandemia. As pessoas ainda estão num drive, num ritmo, numa escolha, que não é a atual, não é no ritmo, na velocidade, na intensidade atual. Ainda estão defendendo os seus paradigmas, que são suas verdades absolutas, e muitas delas estão ficando aí à margem do mercado de trabalho por conta disso, por não querer mudar.
Cássio, eu fico muito aqui preocupada e até te ouvindo com atenção sobre esse universo VUCA, que não é novo, né? A gente já ouve falar desse termo há muito tempo. Ele só teve aqui
Sim.
algumas, digamos assim, acelerações durante a pandemia. Uma delas foi a questão da tecnologia VUCA. Para quem talvez não esteja tão familiarizado, é volátil, incerto, complexo e ambíguo. É mais ou menos isso, é uma sigla
Isso.
em inglês, né? Que traduz esse novo momento do mercado, que não é tão novo assim. Sobre esse aspecto, Cássio, eu queria te perguntar sobre essa, digamos assim, incoerência ou esse conflito que ainda acontece entre a mudança de comportamento dentro das organizações, que é bem-vinda, que é dita, que é desejada, mas quando ela chega, né, em algumas organizações, não quero também generalizar, mas a gente percebe que está acontecendo esse fenômeno. Algumas pessoas conseguem fazer a mudança, mas não são bem vistas nesse ambiente de trabalho. Por quê? Porque o próprio ambiente, seja a infraestrutura, os mecanismos, não é só uma questão de pessoas, é isso que eu quero dizer. É uma questão de estrutura, de ritmo, do próprio negócio, não aceita, acaba que expurgando essas pessoas que já fizeram a mudança de cultura, e essas pessoas acabam em sofrimento. Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre essa incoerência. O passo que a gente vê que é necessário uma mudança de cultura por parte das pessoas, quando ela acontece em algumas organizações, não sei se é a maioria ou não, te peço para você analisar isso, esse fenômeno, acaba que não é bem visto, não é bem-vindo. Que fenômeno é esse?
Pois é, quem cria a cultura na organização são os principais líderes dessa organização. Muitas vezes é uma pessoa que é o dono da empresa e ele é o formador dessa cultura, né? E o que mais me surpreende nesse momento, Beverly, é que frente ao cenário que a gente está vivendo, várias empresas que já deveriam ter feito mudanças internas, né? Quando você diz assim, eu não quero generalizar, eu acho que você deveria generalizar, porque na grande maioria das empresas não houve mudança nenhuma. Aquelas mesmas pessoas que ficavam lá trancando a porta, e é o tranca-rua, como a gente chama, né? Que ficavam tolhendo a inovação, a mudança, muitos continuam dentro da empresa, porque ainda nos valores dos principais executivos, questões como ele é meu homem de confiança, é uma pessoa com quem eu tenho vários anos, muitos anos do meu lado, E ele ainda fica se atendo a competências ou habilidades que a pessoa tem que servem para uma etapa da vida do negócio, não para a etapa do mundo de hoje. Né? E aí vem uma pandemia, é o momento de fazer a mudança, o momento de tirar os tranca-porta, não tira, mantém, a economia está voltando ao normal, as empresas estão retomando o seu curso normal, e aí aquele aprendizado que podia ter sido adquirido nesse período de dificuldade, não cria como aprendizado, não se desenvolve como aprendizado. E aí a mudança não acontece. E não aconteceu por quê? Porque quem determina as mudanças, que são os principais formadores de opinião e normalmente os principais líderes da organização, perderam o tempo de fazer a mudança. 15 de março, quando houve o fechamento, já ficou lá para trás. Parece que faz 2 anos que terminou 15 de março. E não, nós estamos vendo que faz o quê? 9 meses que a gente está vivendo essa realidade. Então, o problema ainda continua com aquele que é o formador da cultura organizacional, o principal líder da organização, ou os acionistas da organização, que eles que deveriam impulsionar essa mudança e não impulsionam, por valores pessoais, muitos deles associados a comportamentos relacionados a vínculos de muitos anos, por relacionamento de confiança, quando hoje, vamos dizer assim, a demanda por confiança é um pré-requisito, mas a demanda por inovação é uma emergência e ele não consegue fazer isso porque a pessoa que está lá está segurando o desenvolvimento de quem vem de baixo.
Interessante. Você no artigo escreve o seguinte, que 40% dos negócios que fazem parte hoje do ambiente empresarial não deverão existir mais em 10 anos. Eu tive acesso também a uma outra pesquisa que veio de organismos internacionais que apontam que 65% das profissões que existem hoje não existirão quando a maioria das pessoas que concluírem o ensino fundamental forem para o mercado de trabalho. Combinando esses dois dados, como analisar essas mudanças tão profundas em intrínsecas e que habilidades são necessárias para realmente fazer essa mudança de cultura e se adaptar a essas mudanças tão, enfim, apontadas aqui?
Bom, é um pouco da mentalidade de quem desenvolve uma startup hoje, né? A startup, quando ela surge, o dono, paradoxalmente, não está pensando em transformar ela numa empresa com capilaridade, com unidades por todo o Brasil, filiais, né? Ele está querendo fazer essa empresa ter um valor de mercado para poder vender e começar um outro negócio. Então, o conceito da startup hoje é um conceito, vamos dizer assim, de prontidão, de ter um negócio pronto para poder sair dele e começar outro. Enquanto que ainda os negócios tradicionais pensam no crescimento orgânico, pensam no crescimento de ir abrindo unidades, claro, adaptando logística, adaptando comunicações com uso de tecnologia, né? Então, talvez o que a gente precise é incorporar um conceito de uma mentalidade de startup em ser leve, ser útil para o dia de hoje, fazer a expansão do negócio muito mais do ponto de vista não orgânico e sim intelectual da inovação, do inédito, do que do mais do mesmo, né?
Claro. Cássio, a gente tem ouvido muitos especialistas, você é um deles, nessa linha de apontar caminhos, né? Ou na qualificação, na formação profissional, na instrumentalização para esses novos modelos de negócios também, aos quais você já mencionou, de liderança e tudo mais. E algumas palavras começam a surgir. E eu queria fazer um checklist contigo para ver se você concorda com essas palavras, que são palavrinhas aí do mercado de trabalho. Engajamento, colaboratividade, multitarefa, agilidade, humanidades, resolução de conflitos e criatividade. Checklist feito?
Tudo que você disse está no conjunto que a gente chama de soft skills. Uhum. Tá? O que são soft skills? São competências e habilidades comportamentais, relacionais, não necessariamente técnicas. Então, hoje, ainda, muita gente imagina que fazer um MBA, um segundo MBA, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, vai fazer com que a carreira dele tenha um crescimento seguro e estável. Se ele não equilibrar esse investimento cognitivo com o investimento das soft skills que você acabou de mencionar, ele vai ficar pelo caminho. Porque hoje, mais importante do que você ter um conhecimento técnico, é você ter competências de atitudes que te façam pertencer a uma organização, que as pessoas te aceitem dentro dessa organização. Então, desenvolver competências ou habilidades relacionais são essenciais para a gente poder ter sucesso. Ainda no mercado, mais de 90% das pessoas são contratadas pelo que sabem e demitidas pelo seu comportamento.
Cássio, agora vamos ao ponto prático, né? Você que trabalha com RH para empresas, eu queria te perguntar quais são agora os desafios neste exato momento. Nós estamos no dia 1º de dezembro, talvez algumas coisas tenham mudado da última vez que a gente conversou em termos de desejo do mercado, né, de habilidade. A gente falava sobre vagas que foram abertas em negócios que não eram tão, digamos assim, com tantas oportunidades como mercados, farmácias e por diante, a área da saúde. Como deverá ser essa entrada de 2021 a partir de agora, que habilidades são, digamos assim, desejadas pelo mercado e como fazer isso transparecer numa entrevista, por exemplo?
Bom, assim, essa sua pergunta é bastante complexa, né? Poderia responder em uma hora para você, então você me desafia aqui em 1 minuto e meio para te dar essa resposta. Vou te dizer o seguinte: ainda fazer mais do que te pedem, atender os outros com respeito, ser colaborativo faz toda a diferença no campo das atitudes e da aceitação, porque gera relacionamento de confiança. E todo relacionamento, vamos dizer assim, lastreado na relação de confiança, cria uma atmosfera mais limpa nas pessoas, né? A gente respira com mais tranquilidade. Então, foco no comportamental, foco na relação de confiança para poder se sobressair dentro do ambiente organizacional. Obviamente que você ficar defasado de conhecimentos que são necessários para o negócio que você está trabalhando, não adianta você ser um cara gente boa e não ter entregas qualificadas. Vai ter que ter atualização profissional permanente naquilo que você está fazendo, tá? Por outro lado, quando você pergunta aqui que tipo de negócio saindo da pandemia vão ser interessantes ou importantes para 2021, essa é uma resposta que tem um desafio grande, porque a gente não sabe se vai ter uma segunda onda, a gente não sabe ainda quando é que vai ter uma vacina. O que a gente está vendo é uma tendência de uma retomada lenta e gradual que está acontecendo. Ainda no Rio Grande do Sul, a gente observa que tudo que tiver relacionado com o agronegócio se trata, sim, de oportunidade de expansão, de crescimento, de estabilidade na carreira. Empresas, eu acho que do ramo industrial principalmente, ainda continuam sendo as que te oferecem uma melhor condição de remuneração e condições de trabalho. Isso, eu acho que é o que a gente pode projetar aí, pelo menos o que eu estou sentindo na nossa consultoria, inclusive na filial aí de Caxias. As demandas estão mais fortes vindas desse tipo de perfil de empresa, tá? E com esses requisitos aos profissionais que nos procuram. Por outro lado, participar de um processo seletivo sem entrevistar o cliente, sem entrevistar o entrevistador, também é uma grande falha dos candidatos em geral. Se ele só responder perguntas que o entrevistador fizer, ele não vai saber qual é a expectativa do entrevistador e não vai poder explorar o seu histórico profissional, colocando para o entrevistador aquilo que ele precisa ouvir. Então, nas entrevistas, não pode sair de uma entrevista sem fazer 4 ou 5 perguntas inteligentes para saber como responder sobre as suas capacidades de entrega e sobre o seu potencial de crescimento dentro da organização.
Boa, boa. Cássio, a gente acabou falando bastante sobre o viés de quem busca uma oportunidade de trabalho, mas para fechar, eu também quero te perguntar pela perspectiva de quem está contratando, né? De quem está ou abrindo negócio, ou refazendo, reorganizando, ou enfim, né? Que tem um negócio e vai contratar. Quais as dicas também, orientações, para essas pessoas fazerem uma contratação assertiva? Até porque os modelos, né, também mudaram, o protocolo do que se buscava nas as pessoas também mudou, né?
Primeiro, eu acho que a gente tem que dizer uma coisa que muita gente não gosta de ouvir, tá? um ótimo candidato, ele tem 70% do que o entrevistador espera encontrar. Tá? E muitas vezes o processo se prolonga e não se consegue ter sucesso porque o contratante fica esperando alguém 100% dentro do que ele espera. Isso não existe. Tá? Porque faz parte do papel do líder que está contratando investir no desenvolvimento de quem ele contrata. Então, primeiro, vamos baixar a expectativa. Não existe 100% que você quer. Se existir, talvez saia muito caro e você não queira pagar. Então, vamos trabalhar essa adaptação aí da realidade do mercado à expectativa de quem entrevista, tá? Porque senão nós não vamos conseguir. Segundo, eu investiria muito mais hoje nas habilidades relacionais do que no conhecimento técnico. O conhecimento técnico, a pessoa vai atrás. Eu tenho que ter instalado pelo menos 50%, 60% do conhecimento técnico que eu procuro. Mas eu tenho que ter uma pessoa em que a minha relação com ela seja uma relação de muito maior liberdade, alguém que faça mais do que eu peço, que eu tenha segurança de que vai estar lá todos os dias, com engajamento, com vontade de trabalhar, que não escolha serviço, que saiba que faz parte da vida fazer coisas que eu gosto e principalmente fazer também coisas que eu não gosto de fazer. Então, eu exploraria muito mais o desenvolvimento comportamental da pessoa do que o conhecimento técnico. Se ela tiver o conhecimento técnico mínimo que eu espero, eu invisto nesse desenvolvimento do domínio técnico. Agora, mudar uma característica de relacionamento, de comportamento, de energia, de volume de entrega, de dedicação, de empenho, de trabalhar, vamos dizer assim, sob qualquer tempo e circunstância, isso eu não mudo na pessoa. Então, eu procuraria primeiro isso.
Interessante. Cássio, para fechar, a gente sabe que muitas coisas a partir da pandemia e com o trabalho em home office, com a desativação de alguns pontos físicos, a gente sabe que algumas empresas desativaram algumas funções físicas e alguns desativaram, inclusive, o seu modelo de atuação físico, foram só para online. Enfim, é um momento de muitas transformações. E talvez uma das tendências seja que algumas empresas decidam se focar só no seu fim, no negócio fim, não no meio, né, nos processos, e talvez terceirizem, como RH, marketing e outras atividades. Isso é uma coisa que não foi na pandemia, vou deixar isso bem claro. Isso já era uma tendência antes, né? Então, neste caso, para quem quiser conhecer o trabalho de vocês, que tem soluções em RH, deixa aí as dicas, as formas de encontrar vocês, por favor.
Bom, nós temos o nosso site, né? www.rhmatos.com.br, né? A gente tem as redes sociais também por RH Matos. Nós já estamos com muito orgulho indo para o 8º ano em Caxias do Sul. Já temos hoje uma equipe bem estruturada, uma carteira de clientes maravilhosa nessa cidade. Amo essa cidade, né? Semanalmente eu estou aí porque é um negócio que me agrada muito, é uma comunidade que me satisfaz muito e nós estamos sempre abertos a receber tanto os nossos clientes como os nossos usuários, né? Que são os candidatos, né? Que trabalham para os nossos clientes em Caxias do Sul. Então, acessando o site, vocês têm os nossos contatos e as redes sociais, tanto no Instagram, como Facebook, LinkedIn, também por RH Matos, vocês estarão muito bem acompanhados por nós em Caxias.
Cássio, eu acabei falando aqui, eu sempre que faço uma consideração dessa, a gente tem muita responsabilidade com o que fala no microfone de uma rádio, eu sempre fico me perguntando, será que as pessoas ficam assustadas? Porque é uma tendência, a gente sabe disso, e acho que você concorda, né, de que alguns setores eles deverão ser, de fato, separados, né, do negócio fim, e as pessoas podem ficar assustadas que vai acabar emprego. Não acaba, eles só se rearranjam, é isso, né, Cássio?
Nunca vai faltar emprego. O que falta é candidatos adequados àquelas posições que estão sendo solicitadas. E o quanto que as pessoas precisam estar atentas a isso é o grande diferencial. Não adianta ela ir para uma entrevista preocupada em responder o que ela quer responder, falar o que ela quer falar. Ela tem que conversar com o entrevistador para poder adequar o seu discurso à necessidade do entrevistador. O entrevistador não está preocupado se a pessoa está desempregada ou não. Ele tem uma missão. Ele precisa encontrar um profissional, o melhor profissional possível para um cargo que está aberto. Então, o entrevistado precisa entrevistar o entrevistador, para saber o que, que ele tá, qual é a dor, qual é a necessidade, para ver onde que ele pode mostrar uma experiência, um trabalho bem feito, uma história significativa para convencer o entrevistador de que ele é a melhor opção para esse entrevistador.
Show de bola. Cássio, alguma coisa que eu não tenho te perguntado sobre esse cenário todo, um ano findando, daqui um pouquinho outro começando, sempre tem aquelas vagas também, aquelas oportunidades que eram específicas dessa sazonalidade, né, do fim do ano. Você tem alguma dica, alguma orientação que eu não tenha te perguntado e que você queira deixar aqui?
Olha, eu diria o seguinte, as pessoas, agora é uma época muito forte de trabalho temporário. Nós nunca tivemos tantas vagas em Caxias do Sul como nós estamos tendo agora nesse período. As pessoas têm que estar dispostas para trabalhar, têm que estar dispostas para aceitar desafios de começar de novo, de retomar a carreira, de recomeçar se for necessário. Né? E aí tem uma regra para a vida que não pode ser desrespeitada. Nunca deixe de fazer o seu melhor, de fazer mais do que estão pedindo para você fazer. Se te pedirem um trabalho, vá além do que está sendo pedido. Mostre que você está empenhado em fazer o seu melhor. Faça isso, se entregue com o melhor de si, relacione-se bem com os demais e, se possível, não deixe de gastar menos do que você ganha, porque aí você vai estar numa condição emocionalmente melhor para competir no mercado de trabalho. E uma entrevista, muitas vezes, ela é decidida pelo comportamento emocional do entrevistado.
Boa dica. Cássio, muito obrigada mais uma vez. Um forte abraço para você. Até a próxima.